Olá pessoal, eu sou o César Castro e hoje vamos falar um pouco sobre o café, boi e a soja. Começando pela soja, a Conab reduziu nessa semana sua estimativa para a safra 23-24 da oleaginosa, para 155,3 milhões de toneladas, diante do clima irregular e das altas temperaturas que influenciaram de forma negativa tanto o plantio quanto o desenvolvimento das lavouras no campo. O número representa uma queda de 4% ante o potencial estimado pela Conab no início da safra, que era de 162 milhões de toneladas. A maior redução foi observada no Mato Grosso, onde a estimativa de colheita agora é de 40,2 milhões de toneladas de soja, ante 43,5 milhões de toneladas em dezembro, uma queda de 7,6%. E hoje, sexta-feira, teremos a atualização do USDA para safras globais, que também deve trazer redução para a safra brasileira de soja. Indo para o café, as chuvas dos últimos 15 dias abrangeram praticamente todas as regiões produtoras brasileiras, o que tem ajudado a aliviar o estresse das lavouras, dado o calor que continua forte. Isso contribuiu para a queda recente do Arábica em Nova York, após ter superado os 2 dólares por libra peso pouco antes do Natal. Nessa semana, o preço oscilou entre 1,81 dólar e 1,84 dólar por libra peso. Entretanto, o que mais tem chamado a atenção é o movimento altista do Robusta em Londres, que voltou a subir desde o final de dezembro e renovando nesta quinta-feira a máxima histórica de 16 anos, no nível de 3.200 dólares por tonelada no vencimento de janeiro. Só nesta semana a alta foi de 7,4%. Além das preocupações com os efeitos negativos do El Niño nas safras asiáticas, ataques em navios comerciais na região do Mar Vermelho, que é uma rota importante dos grãos da região para a Europa, tem causado atrasos e elevação dos fretes. Isso se soma às vendas lentas por parte dos produtores do Vietnã. Com isso, os preços de café Conilon no Brasil pegaram carona, com alta de 4,8% na semana, já se aproximando dos R$ 800 por saca, o que vai deixando o Arábica barato relativamente, nos R$ 980 por saca. Essa diferença de 25% a favor do Arábica, em reais, era de 48% há um ano. Acreditamos que o calor e a seca no período pós-floradas, especialmente no Cerrado Mineiro, prejudicou o pegamento e, consequentemente, o potencial da safra na região. Mas outras áreas tiveram uma condição melhor, caso do sul de Minas e da Mogiana. Na próxima quinta-feira, a Conab deve divulgar seu primeiro levantamento da safra 2024. No mercado do boi gordo, os preços do gado estão relativamente firmes em São Paulo, mas com leves quedas em outros estados. Isso desde o início do ano. Já a carcaça casada, assim como as outras proteínas, frango, suínos, ovos, vem em queda, o que é típico do mês de janeiro, mas o recuo da carcaça bovina é menor que nas outras carnes, o que mantém o spread dos frigoríficos de bovinos no mercado interno num bom patamar. Além disso, a exportação de dezembro de 23 veio muito forte, com 208 mil toneladas in natura, a maior da história, 36% acima de dezembro de 22, o que fez com que o fechamento do ano tivesse alta de 0,7% no total in natura, com mais de 2 milhões de toneladas, isso após ter ficado abaixo do ano anterior no acumulado até novembro, em função do embargo chinês no início do ano passado. A perspectiva das exportações segue positiva para 2024. Porém, o preço é o ponto de atenção, pois continuou em queda no último mês do ano e acumulou uma retração de 20% em 2023. Já no mercado futuro do boi gordo, o vencimento no final de fevereiro, por exemplo, tem trabalhado próximo dos R$ 246 por arroba. Um pequeno desconto em relação aos preços atuais. Mas se considerarmos que o milho subiu mais de 30% desde o início de dezembro no Mato Grosso, por exemplo, as margens projetadas para os confinamentos estão bastante prejudicadas aos preços atuais da ração vis-à-vis os futuros do boi gordo. Acreditamos que o ano deverá ser novamente de boa oferta de gado e mais favorável à indústria, o que exige atenção com a precificação do gado, mas também somos otimistas com a demanda externa para ajudar a absorver a produção. Mesmo no mercado interno, o preço mais baixo da carne deve ajudar a sustentar o consumo, que nos nossos cálculos cresceu próximo de 15% neste ano, muito em função do aumento de oferta. Por hoje é isso, pessoal. Bom final de semana e até a próxima!